Central Manhã.
De volta com o Central Manhã aqui pela sua emissora. Você que ainda não conseguiu interagir com a gente, você pode continuar interagindo aqui através do nosso chat. Já já vamos destacar as pessoas que nos acompanham. A gente aproveita aqui para falar, olha, o Antônio Lima, ele diz aqui, um excelente dia de trabalho para a equipe Central de Notícias. Ele diz que está ligado nas notícias do dia. Obrigado, portanto, ao Antônio Lima, aí pelo carinho da sua teleaudiência. Quer participar com a gente também, viu, Carlos Jorge? É o pessoal lá da Rádio Liberdade. Deixa eu ver aqui de onde é essa Liberdade.
A Rádio Liberdade é de Bom Jesus das Selvas.
É, porque tem duas Liberdades. Tem Bom Jesus das Selvas e tem também de Codó.
Codó, essa aqui é de Bom Jesus.
Pois é, Elis aqui.
96.1.
Elis, muito bom dia a todos. Aqui ao vivo na Rádio Liberdade de Bom Jesus das Selvas. Lembrando que a nossa rádio... Tem três rádios Liberdades que estão com a gente. A Liberdade de Bom Jesus das Selvas.
A de Codó.
Tem a de Codó e tem também a lá de Estreito.
Os três.
Lembrando que ontem Codó completou 112 anos de emancipação política e, portanto, os nossos parabéns a todos os codoenses, principalmente aqueles que nos acompanham diariamente aqui através do Central Manhã com as principais informações do dia.
E a lá de Estreito a gente manda um abraço aí pro prefeito lá, o Léo Cunha.
Léo Cunha, exatamente.
A gente também.
Que é o bastante famoso, foi deputado estadual por alguns mandatos.
O irmão dele hoje é deputado estadual.
É quem?
O irmão do Léo Cunha.
O Léo Cunha.
É deputado estadual.
Pois é um político já bastante conhecido do estado e agora até tendo a oportunidade de ser prefeito.
Pelo segundo mandato.
Segundo mandato. Uhum. Pois é, mas teve clínica que, teve funcionário de clínica que realizaram protestos, né, Carlos?
Pois é, clínica particular, a gente fica vendo sempre crítica do SUS, problema aí da saúde pública, mas nesse caso aqui foram funcionários da clínica e maternidade São Marcos, muito conhecida na capital. Eles realizaram um protesto na tarde de ontem, quarta-feira, bloquearam um dos sentidos da Avenida Colares Moreira, que dá acesso ali ao bairro do São Francisco, Renascença, e lá a categoria alega atraso de 4 meses nos salários. Você vê nas imagens, nós temos as imagens, os funcionários segurando cartazes, mostrando lá que diversos setores da clínica estão com problema, colocaram fogo em pneus, bloquearam a via no sentido São Francisco Centro e estão exigindo aí o pagamento dos quatro meses de salário atrasado. Não é moleza não,
viu, Jorge? O que eu fico me perguntando, Carlos Jorge, é uma pessoa que deixa atrasar o salário por 4 meses, essas pessoas comem o quê?
Como é que ela sobrevive?
Como
né?
é que paga as contas?
Como é que paga o transporte para ir trabalhar?
A equatorial não espera 4 meses. A fatura do cartão de crédito não espera 4 meses. Não espera. Como é que consegue?
Nem a mercearia do seu Antônio, do seu Raimundo, não espera.
Agora imagina quando eles receberem, se receberem apenas um salário. Aí mesmo é que não dá para nada, entendeu? Enfim, é preciso que realmente. Porque se é uma clínica particular, com certeza todos os dias entra dinheiro. Se você chegar nesses estabelecimentos particulares, todo dia tem gente consultando e todo dia está entrando dinheiro.
E essas clínicas particulares, já, esses hospitais particulares aí.
Não são baratas.
Não, quando você entra, que você pergunta assim, eu queria saber aqui como é que faz para fazer um exame aqui do tórax, ele diz, olha, você já está devendo R$5.000 só pela pergunta. vamos seguindo.
Mas agora vamos falar, Carlos Jorge, do ex-presidente da República, José Sarney, que há 94 anos testou positivo para Covid-19 nessa última quarta-feira, ou seja, ontem. O MDBista vinha apresentando sintomas gripais desde a noite da última terça-feira, incluindo um quadro de tosse intensa, e realizou um teste rápido de farmácia e confirmou que está com a infestação da doença.
Coronavírus.
Exatamente, coronavírus, que é perigoso para a pessoa mais nova, imagina para um cidadão
assim, idoso,
de
né?
94 anos. Então, após o diagnóstico inicial, o ex-presidente foi encaminhado ao hospital da Capital Federal, onde passou por exames de sangue, de imagem para avaliação médica mais detalhada. Em seguida, ele recebeu alta hospitalar e já se encontra em sua residência, aí com quadro de saúde considerado estável, segundo o que foi divulgado pela assessoria do José Sarney. A gente sabe que tem toda É uma equipe médica que fica de prontidão para dar total apoio ao ex-presidente da República, mas é necessário.
Cuidado extremo.
Exatamente.
São mais de 90 anos de idade.
Mais de 90 anos.
A gente estima as melhoras do ex-presidente José Sarney.
Que pode ter tido seus defeitos, mas foi importante e é importante ainda.
E teve muitas qualidades.
Para a história política do Estado do Maranhão.
É verdade.
E o que se sabe também, Carlos Rocha, é que até hoje ele continua dando suporte político, orientação política a muita gente desse país.
É verdade.
Uma fonte me confirmou.
É um grande nome da política nacional.
Um grande nome, acredito.
E da política internacional.
Eu acredito que quando o Sarney deixar esta vida, que partir para outra, se é que ter outra depois, isso vai depender do pensamento de cada um, mas a gente não vê hoje um ícone na política brasileira.
Um nome que marcou tanto.
Exatamente.
Né, a política, né?
Porque que a gente vê, por exemplo, teve outros ícones, por exemplo, o próprio Vitorino Freire.
Ulisses Guimarães.
Mas que não tiveram essa carreira tão marcante quanto a do José Sarney. Eu lembro muito bem que o Flavidinho falava nas campanhas que o Sarney só nunca tinha sido papa.
É verdade.
E se você for parar para observar, entendeu, e ver a história desse cidadão, ele foi praticamente tudo, ou seja, percorreu quase todos os degraus da política brasileira.
Então,
a gente fica aqui com os nossos votos, torcendo para que ele se recupere o mais rápido possível.
É verdade. Olha, Jalber Pereira, hoje é Quinta-feira Santa, muitas pessoas falam.
Já dentro comeu peixe.
Hoje é quinta e sexta, os católicos.
Você já está com o peixe guardado na geladeira?
Olha, eu, na verdade, confesso para você que eu não tenho muita diferença. Eu tanto como a carne como eu como peixe na Sexta-feira Santa.
É, porque a gente sabe também que é apenas uma questão de tradição.
Geralmente são os católicos que mantêm essa tradição.
É uma questão também de tradição, até porque ninguém sabe qual foi a sexta-feira da quaresma que Jesus foi condenado.
A Bíblia não fala.
Agora,
sobre a Quinta-feira Santa, muita gente pergunta, fala sobre o momento da Quinta-feira Santa, o que que Jesus fez numa Quinta-feira Santa. Foi exatamente o dia em que Jesus lavou os pés dos apóstolos. Foi o dia que Jesus tirou as vestes, se cobriu com uma toalha, e ali ele se ajoelhou com uma bacia com água e lavou os pés de todos os 12 apóstolos como um sinônimo de humildade. E ali o Pedro mesmo, o apóstolo Pedro, teria dito: Senhor, mas o Senhor vai lavar os meus pés. Ele disse: eu tenho que lavar os teus pés para que seja cumprida a palavra. E aí naquele momento aconteceu a cerimônia do lava-pés. E sobre isso, ou pelo menos está lá em frente, lá a catedral do lava-pés, o nosso repórter Adilson Souza já está na ponta da linha com a gente.
Já está?
Já está.
Bom dia para você, Adilson. Você também vai ter os pés lavados hoje, Adilson?
Bom dia. Adilson Souza, bom dia.
Bom dia a todos. Que belíssimo tema, discussão excelente para quem é católico especialmente. Olha, eu vou lavar os pés de algumas pessoas. Eu espero, né, não que meus pés sejam lavados, porque eu tenho muito pecado. Quem sabe, né, alguém vem aqui lavar meus pés, mas eu pretendo lavar os pés de algumas pessoas. Isso faz parte da tradição católica. E aí a gente aproveita para dizer que essas imagens aí de Brasília e da catedral que a gente trouxe aqui para as pessoas, ontem o Humberto falou, e a gente trouxe mais detalhes da parte interna, a parte externa, que é esse monumento histórico, né, que faz parte do patrimônio cultural e material de Brasília, que é a catedral. A catedral, bom dia a todos, aí o grande... Carlos Roger, e também ao Jalber Pereira, a todos que acompanham o Central Manhã. Excelente tema maravilhoso que está sendo discutido hoje. Sim, é quinta-feira, o dia, né, que mais simboliza para a igreja e principalmente para os padres, os vigários. Hoje é o dia em que, além da missa do lava-pés, é o dia também onde os padres fazem a renovação da sua vocação, da sua fé, onde eles... como se eles fossem reordenados. Na verdade, eles são padres, mas eles vão receber essa dose de mais uma confirmação daquela vocação que eles decidiram para servir, né, e não ser servidos. Então, como disse Jesus, veio para servir. E aí, a catedral está aí, as imagens belíssimas, com essa parte dos vitrais, um monumento que foi construído por Oscar Niemeyer na Fundação de Brasília. Agora, dia 21 de abril, Brasília completa 65 anos, tem muita programação para essas datas festivas. E aí a gente aproveita também, Humberto, para Jalber e Carlos Roger, para informar que esse é o momento de renovação, né? Esse renovação para os padres, né? Os padres que vão receber mais um sinal da confirmação da sua vocação. como se fosse uma reordenação. Então, 300 padres da Diocese de Brasília estarão hoje passando por esse corredor da Catedral de Brasília. Informando também que essa questão que você fala de que gente que não come peixe, outros que comem carne, é uma questão simplesmente de fé. Se você tem fé e entende que a religião é compatível e você é uma pessoa coerente com as escrituras, você concorda que sexta-feira agora é a sexta-feira da paixão. Não precisa ter o registro oficial, porque são mais de 4 mil anos de história, 2 mil de Jesus, mais de 2 mil anos de Jesus, de história de lá para cá, e mais 2 mil para trás. Imaginemos quem que vai encontrar esse registro dizendo que sexta-feira realmente foi sexta-feira da paixão. Então é uma questão de fé. Essa é a primeira nossa participação. Viu, João Pereira? Então eu vou sim lavar os pés de alguém. Eu não vou, não sei se alguém vem lavar os meus pés, mas eu vou lavar os pés de alguém, viu, Carlos Roger? Faz parte.
Quem sabe
eu pergunto pra você também, Carlos Roger.
Olha, alguém, Adilson, vai até
lavar
porque...
os seus pés ou você vai lavar? Diga.
É, Adilson, até porque o mestre, né, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele mesmo disse: eu vim para servir e não para ser servido, não é isso?
Para ser servido, verdade. Tá, e certo. Aí fica aquela pergunta para nós todos que estamos nos teleouvintes acompanhando. Será se você que está aí lá no Governador Nunes Freire, você que está lá em Santa Inês, Imperatriz, aí Tutóia acompanhando o jornal, de quem você vai lavar os pés hoje? Essa é a pergunta que
muito
fica
aqui,
faz o repórter Adilson Souza.
Né? Muito obrigado,
mas eu quero mudar de assunto, viu, Carlos Rodrigues?
Mudar
de assunto, vamos falar de política? Vamos falar de política? Olha, essa semana foi definido tudo ser online, a votação aqui no Congresso. Na segunda-feira teve até uma sessão em homenagem aos prefeitos que receberam aí uma medalha, mas não foi uma sessão de votação de projetos. E aí os deputados aproveitaram e subiram para a plenária para fazer alguns questionamentos. Uns falaram do deputado Glauber, que está lá com 8, 9 dias de jejum, que também coincidiu com a Semana Santa, né? Até falaram de outras situações. E aí a gente aproveita para trazer essa repercussão também com o nome do Arthur Lira, que é o ex-presidente do Congresso, e que todos na imprensa sabem que ele sempre foi simpático ao ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Fez campanha para ele em 2018, 2022, e o Arthur Lira foi procurado pelo sócio Nunes naquela sexta-feira para assinatura do PL da anistia, e ele se recusou a assinar. Foi um grande murmurinho, zoada demais, e aí eles ficaram estranhando, como é que o Arthur Lira não quis assinar? Realmente, ele não assinou, mas se comprometeu, vazou um áudio dizendo, se comprometendo que no plenário votaria sim em defesa do Bolsonaro. Só que já surgiu uma outra informação: o Arthur Lira poderá, né, foi convidado, segundo informações já extraoficial, que está rodando aqui no mundo político, que ele foi convidado para ser o vice na chapa de Jair Bolsonaro. Isso porque a oposição não aceita que o ex-presidente Jair Bolsonaro está inelegível. Eu não entendo até agora, mas a gente tem que dizer, as pessoas acham que ele pode ser candidato, ele não pode porque está inelegível, mas vai ficar até o último dia, que é o direito que ele assiste de se registrar sua candidatura. Caso ele não venha a ser deferido, vai ter que assumir alguém. Aí, como o Arthur Lira estará possivelmente numa chapa, é uma situação de decisão política. Mas a gente quer continuar com essa situação da anistia, porque teve uma outra informação quentíssima aqui, Jalber, uma informação sobre a questão da cirurgia do ex-presidente Bolsonaro. Descobriram um outro lado da história. É que, na sexta-feira, o Diário do Supremo Tribunal Federal publicou a condenação oficial, tornando o réu o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais outros envolvidos. Essa condenação, essa publicação, ela teria também que seguir o rito com a questão de um oficial de justiça procurando todos os envolvidos para aceitarem, assinarem essa intimação e ganharem 5 dias para que eles possam estar recorrendo, apresentando sua defesa. É o rito do STF, não quer dizer que estará ou não estará. E aí, esses 5 dias está impedido, porque foi justamente no dia que o Bolsonaro foi internado. Então, há rumores, a imprensa investigativa já discutiu isso e viu que eles entenderam que se o Bolsonaro ficasse numa UTI, o oficial de justiça não pode entrar. Então, está protelando essa ideia de entregar essa intimação para que ele apresente 5 dias de ganhe os 5 dias de defesa. Nessa condição, já surgiu a informação de que o ex-presidente Bolsonaro terá ainda quase 60 dias de recuperação numa UTI. Tudo conflitando com as informações técnicas, onde os médicos dizem que foi uma cirurgia muito rápida, outros dizem que foi demorada, e aí se entende que houve uma tentativa de derrubar essa ideia dos 5 dias. Mas que vai acontecer? Na hora que ele sair do hospital, o oficial de justiça vai entregar, e claro, a oposição quer ganhar tempo. Essa é uma informação que a gente gostaria de deixar aqui, que é o que acontece neste momento no mundo político, dizendo ainda que nós estamos chegando a esse feriado da Semana Santa amanhã, de sexta-feira, é o Tríduo Pascal, que acontece na Igreja Católica, muita movimentação em todo o país, as apresentações da Via Sacra, aí em São Luís tem lá no Anjo da Guarda a tradicional apresentação, aqui tem no Morrinho da Igreja, que é a capelinha que é aqui próximo à Ceilândia, então tem muita movimentação turística por todo o país. Em Brasília não vai ficar de fora, até porque o mês de abril também coincide com o aniversário da capital, que é dia 21 de abril, mais um ano. 65 anos de Brasília, muitas festividades programadas para acontecer por aqui. E ontem, só para encerrar, o presidente Lula participou de mais uma comemoração, o Dia do Exército, que aconteceu no quartel-general aqui do Batalhão do Exército, onde foi comemorado essa data importante para os militares, né, do Exército, que fizeram uma grande apresentação. O presidente Lula esteve lá ao lado do Zé Múcio, que é o ministro da ministros, e o presidente Davi Alcolumbre do Senado e da Câmara dos Deputados e tantas outras autoridades. De Brasília, Adilson Souza de volta para o Central Amanhã. Bom final de semana, bom descanso, reflexão para todos, e vamos lavar os pés das pessoas.
Tá bom, Adilson. Felicidade para você e também uma excelente semana de Páscoa.
Bom feriado.
Para todos, para você que está aí na capital federal. E com essa, a gente vai a um breve intervalo. Na volta, tem mais Central Manhã aqui pelas ondas da sua emissora. Estante só.
Estamos apresentando Central. Todos os dias, mulheres são vítimas de violência por parte de seus namorados, maridos, companheiros. O que inicia com um xingamento, ciúme excessivo, vai evoluir para agressão física. E se nada for feito, vai levar à morte. Se você souber de algum caso de violência doméstica, denuncie. Ligue 180 ou 181 para denúncia anônima. Ou acesse o aplicativo Salve Maria Maranhão. Se não denunciar, ele vai matar. Governo do Maranhão, trabalhando para todos.